Programa Ponto de Vista.
Também queria chamar a atenção para uma ajuda que nos foi pedida aqui na Rádio Coração, em nome de Mari Lúcia Alves da Silva, que é uma pessoa conhecida na comunidade de Indápolis. O seu pai é participante desta comunidade e ele nos pede o auxílio, porque a igreja vai promover um almoço beneficente no dia 22 de julho, exatamente em prol desta moça que fez uma cirurgia complicada e foi particular, e necessita da ajuda da comunidade. A comunidade de Indápolis já está ajudando bastante, mas necessita da ajuda da comunidade mais ampla aqui de Dourados para a quitação desta cirurgia. Infelizmente, essas coisas a gente precisa dar notícia. O ideal seria que o Estado pudesse cumprir o seu papel social. Infelizmente, ainda não é possível. Portanto, é necessário que haja nossa solidariedade. Neste caso, vou apelar para a solidariedade cristã, para que a gente possa ajudar também esta moça, Mari Lúcia Alves da Silva, que ainda precisa quitar como parte da cirurgia R$5.000, sendo que uma outra parte bem maior do que essa, a comunidade, juntamente com seus pais, já conseguiu quitar. O almoço será dia 22 de junho, no salão da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Indápolis, a partir das 11 horas. Nós estamos falando aqui com os nossos convidados, a professora Márcia, a Lady Ferla, que é secretária de Assistência Social, e o Rony Farias, coordenador do Lar do Idoso. Rony, o Lar do Idoso é uma instituição municipal ou ele é uma instituição particular? Como é que funciona?
O Lar do Idoso é uma instituição hoje sócio-assistencial, né? Então,
isso quer dizer o quê para o nosso povo que nos escuta?
Isso quer dizer que nós prestamos serviço para a sociedade, né? Aí nós temos uma parceria com a assistência social, né? E hoje a loja mantenedora do lar é a loja Cinquentenário de Dourados, né? Então hoje nós não temos vínculo nenhum municipal a não ser com a Secretaria de Assistência Social.
Outras instituições particulares, né, igrejas e outras instituições ajudam também o lar?
Sim, graças a Deus. Eu sempre falo que o lar é muito abençoado, né? Nós temos várias comunidades, alguns grupos também de amigos, algumas empresas que colaboram bastante com nós mesmo, porque nós somos uma instituição que sobrevivemos de doação e promoção, né? E hoje o que mais nos auxilia é as igrejas, né? Tanto quanto parte de doações em roupas, alimentos, até mesmo em dinheiro e com parte espiritual também.
Vamos aproveitar que a gente está falando. O que é que vocês mais estão precisando nesses dias? Vamos ver se alguém nos ouve agora.
Eu sempre falo assim, o que a gente mais utiliza lá, que é um gasto muito grande, é fralda geriátrica.
Fralda. Então você que está nos escutando, aí quem tem farmácia, supermercado, quem tem dinheiro também, né?
E leite.
E leite.
E leite. São umas crianças grandes que tomam muito leite.
Qual é a média semanal de leite que vocês gastam? Vamos deixar
por
o nosso
dia
povo.
Nós gastamos mais de 20 litros.
Por dia?
Por dia. Mais de 20 litros. Isso sem fazer algum doce, sem fazer alguma coisa.
150 litros por semana.
Vai, 150 litros por semana. Muito. E fralda, mais de 3 mil fraldas por mês.
Mais de 3 mil fraldas. Então você que está nos escutando, vamos ser solidários também com o Lar do Idoso. É bom a gente fazer conscientização, mas é bom a gente colocar a mão na massa também, né? Palavras, o mundo está cheio, mas eu acho que de ações e obras ainda falta bastante. Agora, o lar funciona, vocês têm um corpo de trabalhadores, como é que isso funciona?
Isso, nós somos em 30 funcionários.
30, né?
Graças a Deus, eu sempre falo que meus funcionários, eles são abençoados, encaminhados por Deus lá, porque falta hora de trabalho ali, porque nós temos que nos dividir em plantões. A maioria são, porque a enfermagem fica 24 horas lá, então aí tem o pessoal da cozinha, da lavanderia, dos serviços gerais, da administração, tem o psicólogo Carlos também, que está atuando lá com nós, assistente social, a Sueli. Nós, pelo tamanho da estrutura que nós temos e pela demanda que nós atendemos, nós somos muito pouco ainda. Né? Tem dias que eu vou para casa e eu falo, meu Deus, não dei conta de terminar o que tinha que terminar ali. Porque às vezes a gente tem que parar para atender. Principalmente no final de semana, que é os dias que nós mesmos recebemos visitas. Então os funcionários eles dobram ali para poder dar conta. São 45.
Nós vamos lá, os jovens da nossa igreja vão no primeiro sábado, a parte da tarde. Né?
Isso mesmo.
Levam lanche, né? E chegam em casa felizes da vida.
Ah, isso é muito bom, né? Eu sempre incentivo as pessoas, a população mesmo, ir lá visitar. Não necessariamente para levar um lanche, mas para ir conhecer o nosso trabalho lá. E eu sempre falo que a melhor doação hoje é o calor humano, né? Esse carinho, essa dedicação de ir um pouquinho. Eu sempre falo para os meus amigos ou conhecidos que reclamam da vida, eu falo, vai lá no lar um pouquinho. Eu acredito que já dá uma...
Fazer uma bela terapia,
uma,
né?
Uma boa reflexão ali.
Muito bem. Agora, professora Márcia, vou só lhe chamar de Márcia, né? Vamos tirar o professor aqui. A Ledi levantou uma questão, ainda há pouco, sobre a dimensão do trabalho, né? Sabemos que alguns não podem trabalhar e querem também, depois da aposentadoria, desfrutar. Já trabalharam tantos, né? Mas outros querem continuar trabalhando. Quando a pessoa é empresária, né, ela continua na sua empresa, muitas vezes já com um filho ou alguém, mas eu conheço bastante pessoas com mais de 70 anos que continuam desenvolvendo esse trabalho, né, o seu trabalho habitual. Mas, de fato, é uma questão que a gente percebe. Né? Você tem visto que há na sociedade brasileira uma adequação para esta população? Existe a questão do fator previdenciário, que mais cedo ou mais tarde vai ter que discutir a questão da idade. Se vive mais, portanto, talvez com qualidade o trabalho entra como a vida de qualidade também, né? Mas você percebe que há esta preocupação na sociedade brasileira de começar a criar alternativas para que o idoso, a partir do trabalho, também tenha a sua realização pessoal?
Olha, isso está difícil ainda de acontecer em termos de preparo da sociedade. Como as políticas, elas são políticas recentes, então essa cultura, né, da nossa sociedade para receber ou para entender o envelhecimento também ela é recente. Porque nós temos que pensar que a pessoa ela tem que se preparar para a velhice e nós não somos preparados para isso. A nossa sociedade cultiva o vigor, cultiva a vitalidade. Então nós não temos esse preparo e a sociedade também não consegue entender, né, essas pessoas que estão envelhecendo, que elas precisam muitas vezes continuar em atividade. Então o que a gente tem visto são algumas ações pontuais de algumas empresas que atuam de tal forma de permitir que as pessoas idosas trabalhem em seus setores. Mas a própria legislação, a própria política, o próprio estatuto tem essa interface, não só saúde, assistência social, mas também com outros setores, né? Com o Ministério do Trabalho, da Seguridade Social, enfim. Mas isso é algo que nós precisamos cultivar, é algo que nós precisamos aprender. Essa questão de abrir espaços para que também o idoso possa trabalhar de uma forma digna, não de uma forma de ser explorado. Que às vezes a gente sabe que tem alguns setores que exploram no sentido assim, como ele tem preferência na fila, então eu vou contratar o idoso para ser tipo um office boy, né? Mas seria um office holder, né? Para que ele não enfrente fila. Então, e aí não seria tanto uma forma assim de trabalho, mas uma forma de exploração. Então, acho que nós temos que pensar que a sociedade ela tem que se preparar para isso também.
Muito bem, nós temos algumas pessoas participando aqui pelo Facebook. Quero mandar um abraço para o Mário Sérgio, que não é daqui de Dourados, né? Lá do interior da Bahia, para o Dício Mício, que é aqui de Dourados, para o Guto Nantes, ali do Jardim Água Boa, para o Valdemar Pérez, que é um empresário conhecido aqui, a Rosana Silva, também que é aqui da nossa catedral, a Solange, que é a esposa do Alisson, ela está ponderando aqui que o programa é muito bom, fundamental que exista respeito, qualidade de vida, dignidade e esperança para as pessoas idosas. Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Muito bem, é isso mesmo, né? Sim, então nós queremos, vendo essa questão da violência, voltar aqui com a Márcia, né? É comum violência, desculpe, com a Lady, né? É comum essa questão da violência nos lares, eu falo nas residências, né, para não pensar que é o lar de idoso, mas nas residências em relação à questão dos nossos idosos?
É comum, lamentavelmente. A prefeitura, ela mantém o CREAS, né? O CREAS é um centro especializado de assistência social, que possui 8 profissionais de nível superior para atender às violações de direitos. E a gente acabou de mudar o CREAS, está em frente ao Hospital Santa Rita, num espaço amplo, e a gente deu até visibilidade no jornal para publicar e publicizar esse direito que as pessoas têm de denunciar e ser atendido. Então, os dados que a Secretaria da Assistência Social tem é através do CREAS e do próprio Conselho Municipal da Pessoa Idosa, juntamente com o tripé, junto com a promotoria da vara da infância, da vara do idoso, que é o doutor Isonildo, que é o promotor, né? Então, a gente observa que existe, sim, a questão da violência ainda impera. A violência psicológica, agressão física, né? Então, isso nós temos dados de que o CREAS atende quase todos os dias um caso de violência contra idosos. E é lamentável, né? Porque a pessoa chega na terceira idade ainda sofrer agressão das diversas formas, né? Verbais, físicas, morais, e isso mexe na autoestima do idoso. Ele fica com baixa estima, ele fica deprimido, e não é legal. A sociedade tem que entender que tem que tratar com respeito, né? A gente sabe da cultura asiática, né, que respeita muito os idosos.
Sim, então, o idoso é um tesouro, né?
É um tesouro. Nós precisamos aprender a respeitar e jamais agredir. Infelizmente, a sociedade, a agressão é um ciclo vicioso, né? A agressão contra crianças, contra mulheres, né? Nós temos o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, contra idosos, e é muito pouco tempo que está sendo atendida a violência contra idosos. A criança abusada sexualmente, começamos a atender a criança abusada sexualmente, no antigo chamado Sentinela, que se implantou em Dourados em 2001. Depois é que veio o Centro de Referência Especializado, que abriu o leque para as outras violações de direito. E, para surpresa nossa, a violência contra idoso é uma realidade. É uma realidade nesse país.
Existe violência sexual também contra idosos?
Existe violência sexual. Existe idosos em situação de rua, né? Nós temos muitos desses idosos acabam sendo encaminhados e estão lá no lar dos idosos, porque são idosos que já a família, de certa forma, expulsou, abandonou, eles se tornou morador de rua. E então nós temos, por exemplo, a Toca de Assis, que também acolhe idosos, né? Numa unidade de acolhimento que nós temos, tínhamos só o lar dos idosos, agora a gente sabe que a Toca de Assis também atende.
Exato.
Então são só as duas unidades, sim, só em Dourados, que acolhe pessoas sem vínculo familiar, que já sofreram abandono, que é uma forma de violência, o abandono, né? Então, nós temos essa consciência de que, lamentavelmente, existe idosos também em situação de rua. E hoje nós temos a Casa da Acolhida, que é o primeiro atendimento, né, que é feito lá para essas pessoas. Nós vimos, nós já acolhemos mais de 20 em Dourados, desde que a Casa da Acolhida existe em 2001. Tiramos da situação de rua e dificilmente, mas aconteceu alguns casos de conseguir o vínculo familiar novamente, porque pessoas que saíram mais jovens de casa, devido ao alcoolismo, né? Mas a maioria estão nos lares, estão abrigados, né, na instituição de acolhimento de longa permanência.
Muito bem, nós vamos falar com a Sinoé, que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa ali da Catedral, mas antes eu queria mandar um abraço para a Beth Costa. Ela disse que o tema é importante, o TCC dela, ela trabalhou sobre isso. E ela fala da questão das denúncias, diz que muita gente ainda não denuncia porque tem medo da família, né? Porque tem vergonha também, né? Às vezes tem caso, tem vergonha. Um abraço também para a Silvia Felipe, que é psicóloga, trabalha aqui em Dourados, né? E trabalha também no nosso Centro de Apoio à Vida, ali na Catedral. A todos que estão nos acompanhando, o nosso abraço. Queríamos falar com a Sinoé. Sinoé, você me escuta?
Sim, Padre Crispim, bom dia.
Bom dia, você está bem?
Estou bem.
Fale-nos um pouquinho da pastoral da pessoa idosa. Eu sei que você está trabalhando nesse campo há aproximadamente um ano, né?
Isso.
E como é esse trabalho? Já que é um trabalho hoje que começou com a doutora Zilda Arnes, que também foi fundadora da pastoral da criança. E já é um trabalho que cresce bastante, né?
Sim, é um trabalho que vem crescendo dentro da nossa comunidade, né, padre? É, que foi o senhor mesmo quem implantou a pastoral. E nós estamos cada dia mais conseguindo pessoas voluntárias para esse trabalho tão belo. Porque o lema da pastoral da pessoa idosa é do Salmo 90, né? Aquele ensinai-nos a bem contar os nossos anos e dai ao nosso coração a sabedoria.
Já estou começando a contar os meus, viu?
Ah, é? Ainda bem que o senhor tem muita sabedoria, né, padre? Contar os anos fica mais fácil. E a gente, nós começamos esse trabalho em 5 líderes, agora já estamos, graças a Deus, com um número maior de líderes, estamos expandindo nosso território, mas eu gostaria de dizer que é muito gratificante você saber ouvir as pessoas, né? Porque a gente mais ouve do que falamos.
Senhor, aí nesse trabalho de vocês, que é um trabalho de visitas, residências, né? Vocês certamente, algumas das líderes já me deixam as listas lá em casa também, eu tenho essa oportunidade de visitar também essas pessoas que vocês visitam. Como é feito? É semanal? É mensal? O que é que vocês levam?
Cada líder é recomendado que ela tenha de 8 a 10 idosos por mês para fazer visita. Aquela que tem mais disponibilidade pode ter o quanto quiserem, porque a gente faz uma visita mensal a cada idoso.
Certo.
Né? O que a gente leva, padre? A gente tenta levar a alegria, uma palavra de Deus, tenta levar um conforto para aquela pessoa, porque, na verdade, os nossos idosos, acho que de uma maneira geral, é a carência da solidão, né? Que, infelizmente, com a própria idade, isso vai chegando e tem aqueles outros que moram sozinhos, que não têm famílias, que não têm pessoas muito próximas. Então, a nossa pastoral é mais para esse lado do idoso. Também, lógico, a gente, nas nossas visitas, a gente constata se existe um abandono mais grave, se o idoso passa uma necessidade, e aí a gente leva até a irmã, e a irmã Terezinha, que é a nossa coordenadora, nos conduz ao lugar aonde possamos recorrer.
No caso, os órgãos públicos também, né? Vocês podem fazer denúncia ou encaminhar para outros órgãos, não é isso?
Sim, podemos. Nós podemos. Nós já tivemos, inclusive, um caso de uma senhora que vivia abandonada, que vivia num muro, que só tinha uma janelinha para ver, que ela foi recolhida.
Certo. Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho desafiador, né? As pessoas, a gente faz o convite na igreja, aparece 100, depois sobram 5.
Isso, isso.
E qual é a maior dificuldade desse trabalho de vocês? Porque é um trabalho, a pessoa precisa ir, precisa escutar. Nós sabemos que o idoso traz muita alegria, mas também ele tem um jeito diferente de lidar com a vida, né?
Uhum.
Às vezes eu vou em alguma casa, o idoso já tem uma certa deficiência, ele se repete muito, né? E isso não é um trabalho tão simples. Quais são as maiores dificuldades que você encontra, assim, com as suas líderes?
Olha, a maior dificuldade hoje em dia, infelizmente, nesse mundo que todo mundo é muito ocupado, chama-se tempo. Porque eu posso dizer para o senhor que boa vontade muita gente tem.
Certo.
Gostaria de ter mais tempo disponível. E a visita ao idoso, você tem que ter no mínimo uma hora para cada idoso. Porque você também não pode chegar na casa do idoso, bom dia, boa tarde, faz uma meia dúzia de perguntas e sair. Você tem que conversar com ele, você tem que ouvi-lo.
Certo.
Né? Então, assim, a maior dificuldade nossa em termos, assim, de termos líder, chama-se tempo disponível.
Muito bem, senão é obrigado. Aproveito e faça o convite para ver se tem alguém nos escutando que quer participar conosco lá, já que a nossa população, hoje na Catedral nós temos quase zero de população para fazer o trabalho com a pastoral da criança, né? O nosso território não tem isso aqui, né?
Não tem.
E as pessoas que têm filhos são pessoas que têm condição de prover, mas de idosos, eu realmente me assusto quando ando no nosso território. Como é grande, né?
E
ali duas ruas abaixo de casa, que é ali na catedral, tem uma rua que cada casa tem um.
Isso mesmo, Padre Crispim. E nós agora, como o senhor bem sabe, nós expandimos o nosso território da catedral também, né?
Até o shopping, né?
É, o shopping e toda
a... Por isso o lar do idoso agora é nosso também, né?
É nosso também, mas as envoltas do lar do idoso tem muitos idosos também.
Exato.
Já estive andando por lá, então eu refaço esse convite, é um convite da paróquia, um convite do nosso pároco, Padre Crispim, que eu estou na pastoral já há um ano, vai fazer um ano, fez um ano agora em junho, e que é um trabalho muito gratificante, engrandece nós espiritualmente como ser humano.
Muito bem, Sinóia, obrigado, viu? E bom trabalho para você.
Obrigada, Padre Crispim.
Grande abraço.
Outro, bom dia.
Olha, Vanessa Maciel, Márcia, manda um abraço aqui para você, né? Diz que você é uma grande profissional lá da UEMS, viu? E ela fala que é importantíssima a discussão do tema, afinal, quem não honra pai e mãe, quem honra pai e mãe terá vida longa, né? Devemos cuidar dos nossos idosos, pois se Deus quiser, também nós um dia chegaremos lá, né? Então tá bom. Vamos cuidar do nosso futuro. E a professora Silvia Felipe também manda dizer obrigado pelo abraço, e o tema é muito importante também para este momento histórico da nossa sociedade. Também aqui a Maria Belarmino diz que está escutando, o Rogério Gomes, que é de Itaporã, também está nos acompanhando, né, neste momento. Então a todos um grande abraço. E nós, eu queria voltar a falar sobre essa questão dos bens, né? Porque é uma situação que a gente talvez não tenha ideia de como isso cada vez mais está se tornando presente, né? E nessas visitas, eu também tenho uma grande oportunidade, por causa dessas líderes, elas já me trazem prontas já os negócios, né? Então elas trazem os relatórios, então eu vou e acompanho tantos casos que a gente percebe exatamente isso que você falou, Leide. Qual é o encaminhamento que vocês dão? Porque o pai parece que não quer deixar que os filhos briguem depois, né? E ele acaba fazendo esses ajustes, e a gente sabe que nem sempre os filhos têm a mesma consciência que os pais têm, né?
Olha, é complicado, porque é uma decisão pessoal do idoso, né? Obviamente que muitos são iludidos no sentido de pressionados, né? Não sei, até importante a opinião da professora. Márcia, mas eu vejo que é uma questão jurídica, né, de âmbito legal, que muitas vezes não se tem esse conhecimento dos direitos, né? Eu estive conversando uma vez com o Dr. Arfushi, que ele trabalha só com a questão patrimonial, ele advoga sobre isso, e ele estava me relatando uma situação alarmante. As pessoas não têm noção o quanto isso, como o senhor falou, Padre Crispim, é salutar se discutir. Os idosos estão precisando ter esse conhecimento, que não podem passar os patrimônios enquanto ele está usufruindo desses bens, né? Que é para a sua qualidade de vida. Obviamente, não é um público que eu trabalho, porque nós da assistência social, nós atuamos mais na perspectiva do público mais vulnerável socialmente, do público sem renda e sem patrimônio, né? O público que já está desprovido, que tem um mal e mal uma casa para morar, às vezes não paga até aluguel, às vezes não mora de favor, enfim. É o público que a gente trabalha na assistência social. Então, para ser bem sincero ao senhor, a gente não tem assim, uma intervenção muito nessa área. A gente sabe que existe, né? Porque a gente observa a família da gente, os amigos, né? Que tem muitos problemas desta ordem. E quando o idoso passa o recurso, ele passa a ser beneficiário da assistência social, sim, porque ele fica desprovido de qualquer patrimônio e humilhado. E eu gostaria de ouvir até um pouquinho, se eu souber.
A Márcia, claro, eu vou até complementar, Márcia, nessa linha, assim, o que é que as pessoas pensam? Que o idoso é um demente, que não pode administrar a sua própria vida e seus bens?
Olha, essa é uma questão bem complexa, porque o que na realidade acontece, como eu disse anteriormente, é a questão da falta de cultura, né? A falta de orientação em relação ao que é ser velho. Então as pessoas acabam associando a questão da velhice com a questão da falta de autonomia. Acha que a pessoa idosa, depois que ela fica aposentada, ela passa a ser ou uma pessoa dependente ou uma pessoa que perde a autonomia, a capacidade de gerenciar os seus bens, a capacidade de gerenciar a sua vida. E são coisas completamente diferentes. A pessoa pode, inclusive, ser dependente fisicamente, né? Tá ali tetraplégica, né? Mas ela ser autônoma, ela ter capacidade mental para gerenciar a sua vida. Então, o que acontece muitas vezes é que, justamente por falta de informação, a família acha que está protegendo a pessoa idosa no sentido de gerir a sua vida, de gerir seus bens, quando na realidade ela está tirando a autonomia que essa pessoa tem. Então, o que nós precisamos orientar a sociedade, esclarecer a sociedade, é a questão do que é autonomia, né? E que as pessoas, o fato de elas serem idosas, de elas terem 80 ou 90 anos, não significa necessariamente que são pessoas demenciadas, que são pessoas que não têm mais condições de gerenciar sua própria vida. Então, na realidade, isso precisa ser muito esclarecido para a sociedade. O que é autonomia, o que é dependência, o que é velhice, que são coisas completamente diferentes.
Muito bem. Rony, você também quer completar?
Sim. Lá no lar chega vários casos para nós a respeito desse assunto. E hoje é uma das maiores brigas com a justiça é a família, né? Que no caso tirou esses patrimônios dos idosos e eles se sentem assim no direito de continuar com o patrimônio, né? Assim, com alguma coisa. Chega assim casos assustadores lá, de você ver assim que idosos que constituíram uma vida digna de se manter na velhice, não que o lar não possa fornecer, mas assim, trabalhou a vida inteira para ter uma velhice tranquila. E aí a família, ou então algum amigo próximo também, que acontece muito o caso, acaba que se apossando desses bens e deixando o idoso em estado vulnerável, né? Como vários casos lá aconteceram isso. A gente tem histórias de idosos assim, que eram bem de vidas mesmo, assim, de situações. Fala, meu Deus, como que foi parar no asilo? Né? Há dois anos atrás, morava com nós uma senhora, que ela tinha várias livrarias em São Paulo, nas principais ruas, muito, muito bem requisitada, culta. E aí todo mundo se perguntava por que ela veio parar em Dourados no asilo. Mas tudo questão de administração também, né?
Certo. Nós queríamos também saudar aqui a Carla Boito, que é de Laguna Carapã. Ela disse que está escutando o nosso programa. E também tem mais alguém aqui, deixa eu ver, como eu não sou versado em computação, né? Então eu tenho que enquanto eu descubro aqui quem estava querendo falar conosco, eu queria lembrar que hoje à noite nós teremos a celebração, aproveitando, né, a celebração dos 20 anos do CEIA, que é o Centro da Criança e do Adolescente Dom Alberto, e teremos a apresentação do coral, que são 74 crianças, vão participar conosco às 19 horas lá na Missa da Catedral, uma missão de graças. Também amanhã a Diocese de Dourados completa 57 anos. Nós também iremos celebrar às 19 horas lá na nossa catedral com a presidência da missa com o bispo diocesano Dom Redovino. Daqui a pouquinho a gente já retorna com os nossos recados e continuando também aqui o nosso programa, falando com os nossos convidados. Faremos agora um breve intervalo.
Programa Ponto de Vista.